Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, o espaço da rádio da universidade dedicado à produção dos cursos de música da UFRGS. No programa de hoje eu converso com o cantor, compositor, flautista, baixista e também eventualmente produtor, Matheus Mappa. Ele é formado em composição aqui pela UFRGS e atualmente é aluno do curso de mestrado em musicologia e etnomusicologia da universidade. Matheus é músico ativo no cenário musical porto-alegrense, atua em diversos grupos e colabora com outros artistas locais. É regularmente visto nos palcos e também tem seu nome registrado em muitos dos discos aqui lançados. Trabalha ainda com trilha sonora para teatro. Até agora foram 11 espetáculos que lhe renderam o prêmio Quero Quero 2006 e o Tibicuera 2009. No momento, Matheus integra os grupos Fancalister, Casa Elétrica e Tonho Croco. Bom dia, Matheus. Muito prazer em te receber aqui na rádio da universidade.
Bom dia, Ana. Prazer é meu.
Matheus, eu queria começar tirando uma curiosidade, uma dúvida mesmo, que me surgiu. Eu descobri que teu nome não é exatamente Matheus Mappa, né? Tu é Matheus Berger Kuchik.
É.
Como é que foi isso? Como é que tu te transformou em Matheus
Mappa?
Não,
isso é bem comum, né? Não é nenhuma grande invenção. No meio do... O cara nasce e querer ter outro, começar a usar
nome
outro
artístico.
Nome artístico, isso aí é super antigo, né?
Não. Mas
é
nenhuma, Mappa tem alguma, não é nenhuma, algum significado?
É, não é nenhuma grande invenção, assim, isso aí é bem comum, né? Foi uma coisa que foi surgindo, assim, quando comecei a tocar mais seguido, né? E aí tinha o sobrenome da minha mãe, o sobrenome do meu pai, aí se eu ia usar os dois, e aí se eu usasse o sobrenome de um, como é que ia ficar com o outro? Se eu usasse o outro, como é que ia ficar com um? Se usasse os dois, ia ser uma coisa comprida demais. E aí, então, eu acabei pegando um apelido que estava, na época, assim, né? Era o apelido que estava em alta, os caras estavam me chamando assim. E aí foi, ficou isso aí. Em homenagem ao Mapa do Chile, né? Que é bem comprido, né? E alto, né? Então, é mais ou menos, tenho uma altura 1,90, aí, sou bem magro, né? Então, o pessoal tirava um sarro com a minha cara. Em cima disso aí, eu resolvi rir também de mim mesmo, né?
E utilizar como nome artístico. Explicado. Não, fiquei curioso, achei que tinha que esclarecer.
Tá certo.
Mas, Matheus, queria que tu falasse, entrando num assunto sério, assim,
tá,
né? Como é que foi a tua iniciação musical, assim, né? Qual era o cenário musical da tua infância? Como é que foi a aproximação com a música, assim?
Certo. Família, por parte do meu avô materno, tinha bastante estímulo, assim, né? Porque ele tocava violoncelo e ter sido uma família também de músicos, né? Ele veio do Espírito Santo, morar no interior do Rio Grande do Sul, e eles sempre tiveram um contato muito forte com a música, né?
Mas tu nasceste em Porto Alegre.
Nasci em Porto Alegre. E então, muito, isso me influenciou muito, né? Pro lado familiar é esse. Então, meus pais também sempre ouviam muita música em casa, né? Desde pequeno me levavam para ver show aqui em Porto Alegre, né? Show dos mais variados, de rock, das bandas de MPB que estavam em alta na época, e eu ia junto no... De sendo a reboque, assim, né? Então isso sempre me encantou muito, né? Ver os shows, assim, dos artistas, né?
Música ao vivo, assim.
Música ao vivo, é. Aí, ainda nessa infância, assim, antes dos 10 anos, um tio meu veio morar em Porto Alegre, na mesma casa que a gente, e irmão da minha mãe, e aí ele tava justamente aí nessa idade dos 19, 20 anos, né? E chegou muito afim de conhecer música e é muito interessado em música também e acabava levando eu e o meu irmão mais velho também para os shows. Então, e a gente ficava ouvindo rádio o dia inteiro, a Ipanema, e querendo gravar as músicas em fita cassete, coisa assim, né? Então era uma brincadeira assim de criança junto com esse meu tio um pouco mais velho, né? Que nos apresentava umas coisas que a gente ficava... interessado, assim, o tipo de letra, a temática.
Que eram essas coisas? Assim?
Essas coisas eram rock gaúcho, principalmente. Era os Replicantes, era os Eles, o Taraná Tiriça, Júlio Reni, várias outras bandas que depois eu nunca mais soube onde é que foram parar, Farol de Milha, outras que eu sei que era o Prise, Prisão de Ventre, acho que Bizarro, Era um monte de banda assim de rock gaúcho que a gente ia no embalo dele e acabava decorando as letras, sabendo as músicas e pedindo, ligando para Ipanema para pedir música, sabe? Então era uma coisa muito fascinante assim. E então isso me influenciou bastante. Depois, por intermédio do colégio, aprender a tocar, né? Daí foi tocar flauta, né? Flauta
Começou.
doce, ali com o maestro Tercílio Poffo. Eu e mais um monte de crianças na época, ali de 9 anos, que começamos a ser, então, essa fase de iniciação musical
Dentro da escola
dentro do
mesmo.
colégio com crianças lá da época, amigos, né? Que hoje em dia são meus parceiros de banda, né? Então, tem uma caminhada longa aí, uns 25 anos, que são praticamente, crescemos juntos, né? Aprendemos juntos aí toda essa parte prática da música, assim, as dificuldades, as alegrias, as emoções, né?
Mas dando um pouco o indício, enfim, da importância dessa iniciação nesse período assim ainda,
Ah,
né?
total, né? Porque aí era vinculado a uma brincadeira, né? Tocar, cantar, era vinculado a uma atividade prazerosa, né? Então isso foi, eu fui crescendo, fui passando, chegando com 14, 15 anos, isso aí continuava divertido, depois continuava divertido, continuava divertido, depois começou a entrar o lado profissional, né, de tentar fazer com que aquilo que a gente estava se esforçando para conseguir fazer, compor uma música, ou tocar, fazer, tirar uma música igualzinha que a banda que a gente gostava, tentar fazer com que aquilo nos rendesse algum tipo de dinheiro, né, de ganho. E aí veio essa parte também, continuou sendo prazeroso, né? Começou a entrar algum dinheiro, né? E aí se tornou uma profissão, né?
E ficou na flauta doce por quanto
Por
tempo, assim?
até ali os 13, 14, né? Porque aí começa a vir a coisa mais de do rock and roll, da adolescência e tal, e flauta doce, nem flauta transversa. Não tinha espaço muito para isso aí, né? Não, as bandas não precisavam de flautista, né? E aí um pouco por isso que tava esses meus amigos, todo mundo crescendo junto, né? Cada um foi correndo para algum outro instrumento. Então um correu para guitarra, outro correu para bateria, outro correu para pro teclado, piano, e tinha uma vaga de baixista
Faltava
aberta,
baixo.
né? E aí eu fui ser baixista, né? Aí então ali dos 13, 14 em diante eu comecei a estudar baixo. E aí veio. E sempre também, desde o início, tinha coisa de cantar, né? Tava junto sempre. E aí depois, mais tarde, agora, aí dos 20 e poucos em diante, a função de baixista começou a ficar mais em segundo plano, porque surgiram novos amigos e ótimos baixistas, né? Aí a vaga de baixista tava preenchida.
Foi escanteada.
Aí eu pensei, quem sabe eu volto pra flauta. Aí voltei a estudar flauta, né? E aí incorporamos, né, metais, sopros, né, nas bandas, nos projetos, né? Surgiram, a gente foi conhecendo muito mais gente, né, de outras partes da cidade, gente de fora que veio morar aqui, grandes músicos que se enturmaram com a gente e que formou um grupo fechado assim, né? Que daí eu acabei firmando mais na função de flautista, né?
Ganhou outra autoridade, assim,
É,
de
ganhei
tá, vamos
outra
criar um
função,
naipe de
um naipe de
metais para tu
sopros,
poder
é.
participar
Daí
do.
tinha saxofonistas, né? Clarinete também. Chegou a ter várias coisas, né? Percussão. Então, no momento, tenho trabalhado mais de flautista.
Hoje em dia.
Hoje em dia, é.
Tá, vamos começar ouvindo um pouco de música.
Vamos?
O que que tu acha que seria mais representativo desse momento, assim, para começar ilustrando?
Começar ilustrando, vamos botar essa música, 17 de dezembro, tá? Da banda Funkalister, que é uma banda de música instrumental bem grande, são 9 músicos: trompete, trombone, sax tenor, bateria, percussão, guitarra, baixo, teclado, né? Então, 17 de dezembro, uma música de 2008, do volume 2 da Funkalister, do Rodrigo Siervo.
acabamos de ouvir 17 de dezembro, de Rodrigo Ciervo, com a banda Funkalister, em registro no disco Volume 2. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor e instrumentista Matheus Mappa. Matheus, então a gente estava falando da tua iniciação, agora eu queria saber como é que foi esse momento de decidir fazer a graduação em música e aí em composição, né?
Como é que foi isso? Tá. Foi em 2005, fui fazer, já com 28 anos, fui fazer a graduação em música, né? Eu já trabalhava como músico, né, na cidade, já tocava nas bandas, já tinha feito uma caminhada, assim, e meus colegas de banda, meus amigos, vários deles, já tinham concluído a graduação na música, né, na composição. Mas eu tinha aquela, um pouco de uma resistência, assim, não, dizendo, não, eu não vou fazer, eu vou fazendo caminho por fora da universidade, não sei o quê. Já aprendi por tabela com vocês aqui, né, fazendo o curso, acompanhando eles fazendo o curso, né.
E tu conseguia viver de música já? Assim?
Já. Conseguia me defender. E aí, em 2005, resolvi fazer o vestibular, né, para composição. Afinal, os outros amigos que eu estou citando, é o Leonardo Boff, o Luciano Zanatta, o Diego Silveira, Rodrigo Ciervo, eles já tinham concluído o curso. E eu era, sou colega de banda deles desde muito, bastante tempo, assim, 95, depois 98. Então, em 2005, eu... vou fazer o vestibular, né? Influenciado também por um outro amigo da banda que estava também aprendendo por tabela, né? Resolveu fazer o vestibular também para composição, que foi o Gilberto Ribeiro. A gente fez todo o curso juntos, nos formamos juntos. Aí eu estudei, porque eu não sou pianista, né? E a prova de composição precisa... uma prova específica obrigatória, instrumento obrigatório, piano. Até não sei se isso vai mudar agora em 2012, mas quando eu fiz, obrigatório fazer para piano. Então eu estudei ali de abril até outubro a prova específica, em cima exatamente das músicas que eram exigidas na prova específica. Consegui fazer.
Sim, porque de teclado até ali tu
não tinha nenhuma noção, assim, né? Não tinha nunca me aproximado, né? Então fiz ali para me defender na prova, apresentei uma composição e aí acabei entrando, fiz o curso no tempo dele previsto, 8 semestres. E então foi isso, foi uma decisão já com 28 anos, até a maioria dos colegas ali estavam saindo do colégio, né? Eram 19 anos, 20 anos, né? Foi uma experiência muito boa o curso, né? No fim das contas, né? Eu demorei tanto para fazer. Mas foi uma experiência...
De repente fez mais maduro.
É, de repente foi, é verdade. Pode ter sido um outro tipo, né? Se eu tivesse saído do colégio e feito, na época até do colégio, assim, como se eu tivesse saído ali em 95 e começado a fazer, eram 6 anos o curso de composição. Era um curso do tamanho do curso de medicina, né? E o Leonardo, o Luciano, ainda fizeram nesse formato do currículo, né? 6 anos.
Então tu ainda ganhou um tempinho.
Eu fiz um curso já mais enxuto. O currículo deu uma modificada. E aí eu fiz com uma turma muito boa, foram 13 alunos que entraram naquele ano, até o Celso foi meu professor, meu orientador durante todo o curso. Ele comentou que foi um ano diferente, porque entrou muita gente, né? Então ele teve que até adaptar as maneiras da aula dele para 13 alunos, né? E foi muito interessante, porque a gente aprendeu muito ouvindo as músicas dos outros, né? Foi bem legal, foi intenso, assim.
Agora, essa coisa de o curso da URGS aqui ser mais direcionado para música de concerto, assim, né? Não era exatamente a experiência da qual tu vinha, né? O que significava para ti, assim?
Talvez essa era uma das resistências que eu evitava, pensava que eu... Sei lá o que eu pensava, mas eu achava que as músicas que eu fosse querer apresentar lá não ia colar, o pessoal não ia aceitar, mas essa minha meu preconceito caiu por terra. E foi muito interessante. E agora o que eu sei é que vai ter abertura para o curso de música bacharel popular. Em música popular, né? Em 2012. Isso é uma grande vitória aí dentro do Instituto de Artes. E eu acho que a cidade vai ganhar muito com isso. Em curto prazo, assim, né? No que terminar essa primeira turma, se formar em 2016, a cidade já vai começar a sentir os efeitos disso. Olha, vai ser fortíssimo mesmo a transformação. Eu acho que Porto Alegre já mudou musicalmente bastante quando entrou o curso do IPA. Quando o IPA abriu o curso ali de licenciatura em música, não me lembro bem qual foi o ano que abriu, mas isso também já trouxe um avanço, uma melhora assim enorme, e a abertura para música popular, né? Muitos músicos com grande experiência em música popular acabavam não fazendo o Instituto de Artes por achar que, sei lá, a mesma coisa que eu, que não iam ter não iam encontrar um lugar ali que onde iam poder se expressar, ou coisa assim, né?
Ainda que tenha muita gente da música popular que passou por ali, assim,
sim,
né? Sim,
tem muita gente. E tem muita gente
ou
que...
Ou seja, tinha ainda um espaço,
tinha um
mas...
espaço. E tem muita gente da música popular que nunca quis fazer o curso superior e tá bem feliz com isso também, né?
Vamos escutar mais um pouco de música?
Aham. Uhum. Uma música que fez parte da conclusão da graduação, pode ser? A graduação, então, tinha o último ano, que era todo um projeto. E o projeto culminou num disco lá da banda dos Relógios de Frederico, junto com o Gilberto Ribeiro, aí, que fez todo o curso junto, né? A gente puxou a frente desse disco. Então vamos ouvir a música Arca do Dilúvio.
Tartaruga do dilúvio, ratas mantas dos encanamentos, carpas do bicicletário, mosquitama de dezembro. Sempre que eu vejo vocês, eu no chão dessa cidade. Penso se estou num gibi, ou se é a vida valendo. O porco e o mergulhão, o galo, o cavalo e o camelô, o sapo, o macaco e o morador, o gambá, o jacaré e o nadador.
Nós acabamos de ouvir Arca do Dilúvio, de Mateus Mapa. O registro está no disco Cephalus ne Iscentato, do grupo Os Relógios de Frederico. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor e instrumentista Mateus Mapa. Mateus, eu queria que tu falasse um pouco dessa tua experiência com trilha sonora para teatro, assim, né? Que é uma coisa que é bem expressiva, né? Dentro uhum. da tua trajetória. Queria saber como é que tu te aproximou dessas experiências, uhum. assim, e como é que tu lida disso, uhum. com isso de tá. criar música para cena, assim.
Beleza. Surgiu de convites, assim, né? A primeira foi com o Leonardo Boff, até o parceiro aqui que eu já citei, foi em 99. Foi a primeira trilha. Para dois espetáculos, um era o Menino Maluquinho 2000 e o outro era o Firo Lixe. A gente trabalhou junto com o elenco nas duas, assim, né? Mais no Firo Lixe até. E uma grande aproximação com a trilha também em função da, na época, minha namorada, agora minha mulher, que ela é atriz, né? E aí a gente fez a trilha no espetáculo que ela estava fazendo, né? O Firo Lixe, um espetáculo de palhaços, e a mulher do Leonardo também. Tava nesse elenco.
Todas as histórias.
Tudo se misturando, né? E aí a gente... Desse trabalho surgiram outros, né? Mais tarde, tanto com o grupo lá, Oi Galê, também umas parcerias com a Simone Raslan. Fizemos duas trilhas lá. Fiz uma trilha com o Maurício Nader, que é um cara também dessas bandas todas, dos Relógios de Frederico, guitarrista de São Paulo, que está morando aqui há uns 12 anos. Fizemos um espetáculo com o grupo Purê de Batatas, que fazia uma coisa de dança. Depois fiz junto com Álvaro Rosa Costa o espetáculo Hamlet, do Luciano Alabarce, lá, que teve uma temporada grande no São Pedro, 2006. Depois também com o Luciano seguiu alguma... Deu um embalo, assim, né, da parceria das montagens teatrais dele, acabava fazendo a trilha, né, junto com o Moisés Lopes e com o próprio Luciano, que é muito ativo, assim, na parte da trilha sonora, né. Aí a gente fez do Homem à Mancha, fez da Medeia, e depois também, vou falar todos agora, o Cláudio Veiga, O Cisne, um espetáculo de teatro de sombras, depois teve...
Esse que te rendeu um dos prêmios.
Deu um dos prêmios. E teve o Buarquianas também com o Leonardo, daí de novo, agora em 2008, por aí. Então, bem variado, assim, é uma coisa que um foi levando ao outro, né? E um trabalho sempre muito difícil, para mim, assim, sempre super difícil, porque ele envolve... tanto que sempre eles são feitos em dupla, né? Todas as vezes, as trilhas que eu participei, assim, foram trabalhos em parceria, porque eles... o pessoal do teatro ensaia muito, né? Muito mais do que o da música, assim, é uma maneira de encarar o processo bem diferente, assim. E eles querem um contato presente do cara que está fazendo a trilha, e o cara que está fazendo a trilha ainda tem que ter um domínio tecnológico para realizar aquelas ideias, então tem que ter um manejo de estúdio ou de música eletrônica. E aí, além disso, tem que estar com ideias. Então, de dois é muito mais fácil de fazer isso, por mais que o cachê fique reduzido à metade. Mas eu acho que, para mim, assim, sempre é fundamental fazer o trabalho de trilha sonora, de teatro, de cinema, coisa assim que pintar, de dupla, porque tu consegue abraçar mais, assim, todas as necessidades, os anseios do pessoal lá, do elenco, da peça de teatro, do diretor, coisa assim.
Mas ao mesmo tempo tem que ser uma pessoa que já tem, por exemplo, né, amigo, que já conhece,
claro,
também não seja mais difícil ainda conciliar,
claro, imagina,
as ideias, né?
Assim, né? Uma pessoa que cai de paraquedas, assim, que eu nunca trabalhei, né? Não, com todos esses que eu fiz algum trabalho, eu já tinha uma amizade, né? A gente já se entendia, já tinha trabalhado juntos, né? Então, por isso que assim funcionou, né?
E ao mesmo tempo vai se aprendendo, talvez até com isso, de outro campo, ter outra maneira de lidar com a produção de um espetáculo.
Bah, assim, né? Totalmente. Porque a gente aprende muito, né? A produção, a maneira como eles produzem um espetáculo, até a visão que eles têm da música, ideias que às vezes o músico não tem, né? Coisas práticas, assim, eles querem isso e tal. E a gente vai aprendendo muito, né?
É, isso do campo da produção no teatro é bem mais desenvolvido,
super forte,
né? Os músicos às vezes.
Os
tem
músicos,
mais dificuldade.
Eles acabam tendo uma pessoa que faz o trabalho de produção. Ou mesmo corre por fora, mas é um outro tipo de abordagem, eu acho. O ator tem uma outra Outra entrada.
Porque aí alguns desses espetáculos tu entra em cena, assim, também, né? Como é que é essa coisa da cena pra ti, assim?
É, acabava tendo alguns que tinha trilha ao vivo, né? E aí a gente sempre entrava como banda base. Mas às vezes no decorrer do ensaio, a banda base tem que ir lá fazer alguma coisinha, tem que botar um figurino, tem que... Aí a gente se defende, assim, né? Mas não
se
é
defende.
Um... É, não é um trabalho, assim, não tem uma formação, assim, né, de ator. Eu faço, às vezes, a experiência que eu tenho é como músico, em cena, dentro de um espetáculo teatral, né? Nunca tive um texto para dar, alguma coisa assim, né?
Sim. Não, é, eu fico mais pensando porque é, muitas vezes é uma questão... Não talvez com bandas e grupos de música popular e rock and roll, mas essa a coisa do palco para o músico, especialmente da tradição erudita, assim, né? Que a gente costuma ver, é uma questão complicada, assim,
sim,
de,
sim.
De posicionamento.
No campo, no campo da música popular, isso aí aparece desde cedo,
já
né?
Já antecipou.
E coletivamente, assim, né? Então, sempre em banda, então... Quando estão seis em cima do palco, é muito mais... Tu divide a atenção.
É.
Atenção.
Facilita.
Né? E quando é um músico erudito, ele... Quase sempre ele se inicia como ele, em cima do palco, sozinho, assim, né? Diante do piano e da plateia e tal.
É, a tua experiência é sempre toda com amigos.
É, sempre mais coletiva, né? É. Isso é uma...
Vamos ouvir
sempre.
Mais um pouquinho?
Vamos.
Que
vamos
pode
ouvir
ser
uma
agora.
Outra, então, desse do coletivo, falando nisso, né? Dessa coisa do trabalho em grupo, assim... Uma música que é a Karma Jam, que é do Luciano Zanata, do disco Arnaldo Frederico, Chumbo Grosso, que a gente, é uma música que tem uns 28 tocando ao mesmo tempo, assim, né? A última faixa do disco. E é bem... Tem um monte de guitarristas, né? Junta a gente de várias bandas de Porto Alegre, né? É isso.
We'll be right back.
Acabamos de ouvir Karma Jam, composição de Luciano Zanatta, na interpretação da banda Relógios de Frederico, em registro no disco Chumbo Grosso. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor e instrumentista Matheus Mapa. Matheus, agora eu queria falar de outro âmbito da tua atuação, que na verdade acho que foi das primeiras vezes que eu te vi no palco, que foi com música infantil, trabalhando com música infantil no Unimusiquinha, né? Na versão Unimúsica para crianças, assim, na época que eram Festas e Folguedos e vocês fizeram marchinhas de carnaval, né?
Certo.
Queria que tu falasse de como é que tem sido isso, assim.
Tá, a música para criança, tô também trabalhando há bastante tempo. Essa experiência foi muito legal, foi uma banda de marchinhas de carnaval que a gente montou na ocasião do aniversário de um amigo, do filho do Maurício, que eu já tinha falado antes, que ficou o nome da banda Amigos do Silvio, que o Silvio é o gurizinho esse. A gente fez, tocou no aniversário dele e era só marchinha de carnaval, então era 50 minutos de música, sem intervalo, né? Que nem as marchinhas mesmo, que nem os bailes de carnaval. E a gente preparou com trombone, batera, baixo, guitarra e vozes, né? E fizemos lá o Unimusiquinha, que foi muito legal, né? Aquela reitoria lotada.
Lotada de crianças subindo no palco.
Subiram no palco, nós botamos confete, serpentina, figurinos.
Mas é, daí rola uma coisa de performance,
rola,
assim, também,
rola,
né?
Rola uma performance, claro, né? Não tem como não, né? Tu tem que se defender, né? Nessa parte mais cênica, assim, né? De performance mesmo. Mas na música tem isso também, né? Mesmo o pianista lá, ele também tem a sua performance para fazer, né, o seu personagem para encarnar qualquer uma das linguagens, né, mesmo no heavy metal. Mas assim, na música para criança,
Surgiram vários outros projetos.
Depois e antes também. Um cara com quem eu trabalhei nessa praia, e depois eu fui para música dos adultos, foi o Marcelo Delacroix, na montagem Arca de Noé, que a gente fez um trabalho, ele era o diretor musical. Eu trabalhei lá também cantando, tocando flauta. Depois teve um trabalho legal, muito legal, com o Cuidado Que Mancha, né, da Mulher Gigante. Depois teve o Ouvindo Coisas, Quem Não Dança Balança Criança. Vários espetáculos deles lá, eles têm outros tantos, né? Como o Gustavo Finkler, um grande músico que está morando em São Paulo agora. Outro trabalho tocando, né, em cima do palco, assim, para criança, é o Pitocando, que tem um vínculo até com o Instituto de Artes, né? Da Cláudia Braga, que tem um trabalho continuado ali com os bebês, né? E agora a gente até vai voltar em cartaz agora, né? Maio, agora de 2011, todos os sábados e domingos, às 17 horas, lá no Casarão do Cuidado Que Mancha, no DC Navegantes. Estaremos lá apresentando o Pitocando, que tem um disco gravado já. Tá até ganhando
lançou no ano passado.
Lançou no ano passado. Ganhou uma indicação aí para os Açorianos. E vai estar em cartaz de novo, né? Tem a Cláudia Braga e a Ju Dariano. Então é bastante coisa mesmo assim também, né? De música para criança, e é sempre muito legal de fazer, né?
E aí a composição também? Tu compõe para criança
não,
também?
Ou... Não, não. Nesse caso não, né? Nenhuma dessas assim. Até hoje eu tive que entrar nessa parte assim de ter que compor.
Porque sempre... deve ser uma outra experiência.
É outra viagem, né? O Gustavo compõe bastante, a Cláudia compõe. Dos outros trabalhos sempre era da Arca de Noé, coisa assim, né? Repertório já composto. Mas só experiência de compositor, música para criança eu não tenho. Mas de tocar lá para eles, assim, é muito legal sempre, né? O horário das 5 da tarde, de tocar em parque, tocar em colégio, essas coisas assim. É uma experiência bem legal mesmo.
Requer uma habilidade.
Ah, daí a gente vai no embalo. Eu não sou pai ainda. Então não sei como é que é ser pai, mas é tocar para criança, assim, fazer a música para eles, eu já sei como é que é.
Então, atualmente tu tá então trabalhando com música para teatro ainda, música infantil e terminando o mestrado.
Tudo isso junto ao mesmo tempo agora. Não, os últimos 2 anos acabou sendo um foco mais no mestrado, e nas bandas. Música para criança e o outro era o...
Música para teatro.
Pra teatro ficou de lado, Esses dois ficaram um pouco de lado, ficou mais o mestrado e as bandas, né? E o mestrado tá terminando agora. Uns 2 anos, né? Apresentei o trabalho dia 20 de abril. E agora... Foi um trabalho muito legal, né? Etnomusicologia, uma linha que abriu a primeira turma de mestrado agora. Tinha alguns doutores ali já em etnomusicologia, né? A professora Elizabeth Lucas, o professor Reginaldo Braga, a professora Luciana Prass. E aí eu entrei no grupo em que eles foram os professores, né? E fui orientado pelo Reginaldo, e o trabalho foi sobre o swing aqui de Porto Alegre, os músicos que fazem a música essa que é o swing, que é o swing, o samba rock, o balanço, né? Que desde os anos 60 rolava bastante aqui já, e agora nessa virada dos anos 2000 teve um boom de novo na cidade, assim, né? Que tu deve ter acompanhado também, do samba rock, né? Na Cidade Baixa. Em vários clubes, né? Várias coisas.
João Alfredo ali, né?
Que é uma rua do samba rock, né? E em Porto Alegre, o swing, que foi surgindo paralelamente com bandas em São Paulo, nos anos 60 também, no Rio, tinha uma grande produção aqui em Porto Alegre, né? Dentro do ambiente das escolas de samba e tal, principalmente os acadêmicos da orgia, ali na Ipiranga, ali surgiu o Grupo Pau Brasil. E o Luiz Wagner. Então o trabalho meu do mestrado ficou em cima da trajetória deles, desses músicos do Grupo Pau Brasil e o do Luiz Wagner, que é o guitarreiro, e da obra deles, né? O que, que eles já gravaram, como é que eles estão hoje em dia, onde eles andam, né? E uma abordagem assim, que tentou fazer uma etnografia musical, né? Sobre os espaços onde essa música acontece hoje em dia, além da Cidade Baixa, outros lugares também, né, como o Satélite Prontidão, ali na Glória, e o Odomodê. Eu acabei ficando mais nesses lugares. E foi uma experiência genial, inesquecível, assim, para mim, né, de ter Eu que cresci ouvindo mais o rock de Porto Alegre, né? Essas bandas do punk rock, a Oswaldo Aranha e tudo mais, poder ter acesso a essa música riquíssima, assim, de Porto Alegre, esses músicos muito habilidosos, né? E que estão aí morando na cidade, que a gente sabe pouquíssimo deles, né? Talvez ali. São grandes músicos, vou citar eles, tá? Luiz Wagner, o Mestre Si, o Nego Luiz, o Lequinho do Pandeiro, o Marco Farias, o Paulinho Romeu, o Leleco Teles e o Bedeu, que já morreram. Talvez tenha esquecido algum. E todo esse pessoal da nova geração, né? Do Caso da Sogra, o Senzala, Sem Comentários, o Mr. Funk Samba, o Piá, que faz uma coisa com o hip hop, mas que tem também a coisa do samba, do swing agora aí também. Muita gente, eu vou esquecer gente, assim, a Ultraman, o Tonho Croco. Então, passei esses 2 últimos anos circulando por esses ambientes, assim, indo lá gravando, filmando, entrevistando. Foi muito legal.
E foi incorporando isso também para ti, assim, foi acabou sendo participante
Oh,
assim, tua etnografia.
é total, acabei tocando, né, nas bandas, em algumas bandas. Tô participando da banda do Tonho agora, né, também tocando no naipe lá da banda dele. Ah, conheci muitos músicos, muito, foi muito legal. E tem até trouxe uma música aí do Luiz Wagner pra gente ouvir.
Vamos escutar
Vamos?
então.
Que é Lá no Partenon, do segundo disco dele, solo, terceiro disco solo dele, 76. Bela música.
Sente, 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 sente.
Malandro que é malandro, espera a sua vez. malandro que é malandro espera a sua vez na fila.
Olha o pedaço.
Lá no Parthenon. Lá no Parthenon.
Nós acabamos de ouvir Lá no Parthenon, composição e interpretação de Luiz Wagner, em registro no disco Guitarreiro. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor e instrumentista Matheus Mappa. Matheus, só falando então da tua período de finalização do mestrado. Sim. E tal... queria saber dos teus projetos, enfim, se essa coisa de fazer mestrado tinha a ver com uma intenção de fazer uma carreira docente. Uhum. E quais são teus planos agora também com todos esses... Sim. Projetos que tu está participando.
Sim, o mestrado sempre é uma oportunidade de tu te dedicar a uma temática, né? Com alguma estrutura, se tem a bolsa fica mais fácil ainda, né? Então o mestrado era essa possibilidade, né? Eu consegui, então, conversando, fazendo as aulas ali, ajustando... O foco do trabalho acabou ficando os swingueiros do sul do Brasil, né? Que ficou esse o nome do trabalho. Então, o principal desejo era esse, né? No embalo disso vem essa coisa da carreira docente, né? Que talvez no futuro, ou futuro próximo, eu faça um doutorado, alguma coisa assim. Isso eu não consegui pensar ainda, né? Recém terminei. E tem também tanta coisa nas bandas que exigem tanto dedicação também, né? Mas, então, acho que as duas coisas podem correr paralelo, podem correr juntas, né? Então, daqui pra frente, a vontade mais ou menos é essa, né? Fazer as duas coisas juntas e seguir tocando, seguir pesquisando coisas interessantes. Tem muita coisa, né? A música, e agora com as facilidades da internet, quantidade de música que tu pode acessar, né? Eu, na experiência do mestrado, consegui ter acesso à música brasileira, que eu achava que eu conhecia, de música brasileira. Depois desses 2 anos, a quantidade de música descobrir e quantas que eu ainda não cheguei. Então, tem muito material ainda, né, para pesquisar, para estudar, para música, para gostar.
E como é que tu te sente, assim, bom, tu tem atuado bastante, né, várias bandas que dão certo, fazendo show, gravando disco e tal, mas como é que tu tem te sentido nessa história de o que é um cenário para fazer música, né, Funkalister é uma banda de música instrumental.
Sim.
Né, em Porto Alegre, como é que tem sido sobreviver de música, né, nesse momento para ti, assim, como é que é isso?
Ah, sempre é uma batalha, né, mas eu acho que nas outras profissões também é uma batalha. É difícil, né? O trabalho do jornalista, o trabalho do técnico de rádio, o trabalho do qualquer outra atividade, assim, né? Fora da música, das artes também. Então, se é para batalhar em alguma dessas frentes, eu vou batalhar dentro da música, né? Eu tenho, de uma maneira geral, tem dado para se defender, segurar as pontas, né? E daqui para frente vamos lá, vamos melhorar sempre, né? Cada vez mais. Eu acho chato o discurso aquele da queixa, né? De dizer que é ruim, que é tudo difícil, né? Então tem que trabalhar, né? É difícil, mas não é legal ficar chorando, né? É difícil, mas tem que trabalhar. E o trabalho coletivo, ele é muito, muito importante, né? Porto Alegre tem isso, pelo menos essa geração que eu convivo, assim, né? Dos músicos da minha idade ou um pouco mais velhos, assim, tem um espírito de coletividade, assim, tem uma convicção que é de vamos trabalhar. Claro que a gente não pode, quando uma banda se destaca mais, ela tem que lutar pelo dela. Ela não vai conseguir levar as outras 30 dos seus amigos, mas ela sabe daqueles outros que estão ali e ela, de alguma maneira, ela vai estar também botando fé e ajudando e dando uma força, né? Eu sinto isso, né? Porto Alegre, no momento, nessa cena mais da música popular, e mesmo lá dentro do IA, tem um espírito de jogar junto, né? Não tem um espírito de jogar um querendo jogar contra o outro, assim, né? Ou desfavorecer o outro. E então é mais por aí. Eu vejo dessa maneira, que tem que lutar, tem que batalhar e tem que, às vezes, ir brigar com prefeitura e universidade, que eu acho que são estruturas grandes que poderiam botar, e o governo do estado também, poderiam dar mais atenção para a música.
Muito bem. Matheus, eu agradeço muito a tua presença aqui na rádio. Foi um prazer conversar contigo, conhecer melhor a tua trajetória. Vamos terminar ouvindo mais uma música, então, né? Já que tu não conseguiu escolher só quatro, tinha que ser cinco.
Vamos ouvir a última.
Qual é a última aí, então?
O nome é Embora, da banda Sinuca de Bico, compositor Diego Silveira, e que é uma banda que tá gravando o disco e tá lançando agora em 2011.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação de Ana Laura Freitas. Apoio de produção de Miguel Canabarro. Na técnica, David Ribeiro. Coordenação do projeto de extensão, Dimitri Servo. O programa vai ao ar todos os domingos, às 11 horas da manhã. E as edições depois ficam disponíveis para download no blog Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.